Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento.
Amém? Vamos para a palavra de Deus. Nessa manhã, eu quero compartilhar o que está no meu coração. Se possível, pode baixar um pouco o meu microfone. Tá? Obrigado. É algo que está no meu coração que o Senhor já tem compartilhado. Há algum tempo eu já tenho falado sobre isso, né? E é bom, é segurança para nós falarmos dos mesmos princípios, falarmos das mesmas verdades. Isso vai nos manter com o coração no lugar onde ele precisa estar e não sairmos daí por nada. Então eu queria que você, gentilmente, pegasse a sua Bíblia aí e dissesse assim comigo: essa é a minha Bíblia. Com mais convicção diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo o que ela diz que eu tenho. Eu estou onde ela diz que eu estou. E eu posso fazer tudo o que ela me diz que eu posso fazer. Agora coloque a mão no teu coração e diga: eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu espírito. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia, glória a Deus. Abra aí comigo em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo de número 18. É um texto que com certeza para muitos é conhecido. Vamos ler a partir do 17, para ficar bem contextualizado. E diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diga assim: existe uma vontade de Deus para a minha vida? E o verso 18, ele diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente ao Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar só por aqui, nesse texto, depois nós vamos abrir algumas outras referências, mas o verso que eu quero dar ênfase para nós aqui, como base da nossa ministração nessa manhã, é o verso 18, que ele diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Existe um trabalhar, e nós vimos no verso 17, que existe uma vontade, existe um plano, né, de Deus para nós. E esse plano de Deus, ele vai ser, muitas das vezes, ele vai ser revelado para nós de forma gradual. Deus nunca vai, pode acontecer, não estou limitando o Senhor, mas ele pode se manifestar na nossa vida de várias formas e ele pode se revelar a nós de várias formas. Mas é importante nós, como filhos de Deus, andarmos dentro de uma perspectiva bíblica que vai manter a nossa vida equilibrada e centrada, entendendo que fomos chamados por Deus para cumprir um propósito, fomos chamados por Ele, comissionados por Ele para fazermos algo cooperando com o reino, mas muitas das vezes essa revelação do que Deus Ele tem para se manifestar em nós, ela não vai ser algo imediata, não vai ser algo completo. Você não vai ter, lamento se eu vou frustrar você com essa notícia, mas não vai aparecer para você a timeline completa da sua vida com Deus, porque viver por fé você vai correr riscos. Deus, Ele não vai te mostrar, não é porque Ele está escondendo nada de você, mas porque nós, muitas das vezes, não estamos preparados o suficiente para lidar com aquilo que Deus já tem para fazer na nossa vida. Da mesma forma que eu pegar o Mateu agora com 2 meses e eu der o meu carro na mão dele para ele poder dirigir, primeiro que ele não está nem andando ainda. Mas ele tem tudo o que ele precisa para poder futuramente dirigir um carro, sim ou não? Ele tem, glória a Deus, os 2 braços, 2 pernas, as 2 mãos, ele tem completo, ele tem os olhos funcionando perfeitamente, mas ainda que ele tenha todos esses componentes nele, existe um tempo que ele precisa respeitar, aonde isso vai ficando cada vez mais claro para ele dentro desse plano, para quando ele chegar na idade certa, na altura certa, ele poder então dirigir esse carro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E na vontade de Deus, no plano que Deus ele tem para nós, como filhos de Deus, existe também esse processo de maturidade que Deus ele vai nos conduzir para que nós possamos ainda que olharmos para o que Deus falou e pensar assim, caramba, já tem tudo. Deus falou que ia fazer, eu estou pronto, mas ainda precisa estabelecer alguns pontos dentro de nós para que quando chegar essa plenitude do tempo na nossa vida, nós não vamos desperdiçar as oportunidades, porque oportunidade ela vem para todo mundo. Não diga você que você não tem oportunidade, que você não teve oportunidade na vida, porque oportunidade ela sempre aparece. Agora, o que vai diferenciar isso é de que forma nós estamos preparados dentro dessa janela chamada oportunidade. De que forma você está se preparando na palavra, de que forma você está se preparando naquilo que Deus revelou, disse que vai fazer para você, né? Quando essa janela da oportunidade abrir, você precisa estar pronto a dar uma resposta. E ele está dizendo assim, olha, não sejamos insensatos, não sejam insensatos. O que é um insensato? É aquela pessoa que vive sem responsabilidade. Ele está dizendo, olha, não seja um irresponsável, não viva de forma irresponsável, porque existe uma vontade que Deus ele quer se revelar a você, e ele diz para que nós precisamos buscar. Olha que interessante, Deus ele já disse, eu tenho um plano para você, eu tenho uma vontade própria em mim que vai se revelar e se manifestar na sua vida, mas para que isso aconteça, você precisa, em primeiro lugar, não ser insensato, e você precisa buscar, compreender. Ou seja, é um esforço da nossa parte para entrar no lugar da oportunidade que Deus tem para nós. Existe uma intencionalidade da nossa parte. Existe um comportamento que Deus espera que nós tenhamos. E aqui, quando Paulo está dizendo sobre esse verso 18, ele diz, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ele não está dizendo que você não possa, talvez, tomar um vinho, se você quer. Ele não está dizendo que você não possa, enfim, ter ali um momento, mas essa não deve ser a sua fonte de alegria e não deve ser a sua fonte de satisfação. Nós aqui na igreja, se você talvez ainda não participou, nós temos o Start, que é um treinamento para os novos membros que querem se integrar na nossa igreja, além do Café da Visão, que é para você conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, a nossa história. E no Start nós abordamos muito sobre esse tópico, que acaba muitas das vezes, hoje em dia, a religiosidade leva as pessoas a um lugar de extremos, e nós não podemos ser extremistas, nós precisamos ir para um lugar de equilíbrio. Entenda o que eu quero dizer com isso. Obrigado, Paloma. O que eu quero dizer com isso? Existem pontos na palavra de Deus que as pessoas às vezes pegam e tomam aquilo como um extremo. Ah, eu então não vou beber porque na Bíblia está dizendo assim, não embriagueis. Entenda algo, querido. Paulo está alertando aqui a dizer assim, olha, se você tomar muito vinho, você vai entrar em um estágio que você não vai estar com a sua consciência sã para ter noção dos seus atos. Ele está dizendo assim, não busque se embriagar com o vinho que dá lugar à libertinagem, porque beber muito vai te deixar muito alegre, você vai falar muita coisa, talvez vai agir comportamentos que não condizem com aquilo que você já tem. Mas não quer dizer que você não possa beber, você está entendendo isso? Tem gente que fala para mim assim, pastor, meu limite é 1 copo de cerveja. Eu falo assim, então viva longe do seu limite. Porque talvez tem pessoas que estão lidando com o alcoolismo e elas estão procurando se libertar. Aí, os crentes, a igreja, a religiosidade colocou um paradigma que é o seguinte. Quem aqui já ouviu essa frase? Eita, pastor, agora nós vamos fazer um churrasco aqui na igreja que nós vamos é comer, porque crente não pode beber, então nós vamos é comer. Quem já ouviu essa frase aqui? Vira até piada, às vezes, em algumas rodas. O comer demais também é pecado, glutonaria também é pecado. Aí a gente está querendo corrigir um extremo indo para outro extremo. Vocês estão entendendo isso? E Deus está nos trazendo nessa manhã para um lugar de equilíbrio, porque você estando cheio do Espírito Santo, você vai ter capacidade de discernir o que é e o que é e o que não é para você entrar e para você receber. Deus, Ele não quer que nós sejamos insensatos vivendo, sabe, de uma forma. Agora, se eu entendo que se o irmão me vê tomando uma taça de vinho, talvez vai fazer você pecar, irmão, eu evito fazer com que você peque. Porque a palavra diz, se aquilo que você está fazendo não tá te trazendo condenação a si próprio, se você não se condena naquilo e a sua mente está em paz com Deus dentro do que você está fazendo, dentro de um lugar de equilíbrio, eu não estou aqui justificando o pecado, amém? Porque isso é muito bom deixar estabelecido, porque às vezes a pessoa pode pegar uma palavra dessa aqui e falar assim, ah não, agora está liberado, o pastor falou que eu vou encher o caneco. Não é o que o pastor está falando. Não é isso. Mas é trazer para um lugar de equilíbrio onde você vai olhar e dizer assim, eu de fato posso, mas a dependência da minha alegria não está nisso aqui, está no Espírito Santo que habita dentro de mim. E é tão bom que Cristo nos leva a um lugar de liberdade. E a palavra diz assim que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, nós somos livres e porque somos livres nós podemos decidir se queremos ou não queremos, se fazemos ou não fazemos. Você não é só livre do pecado, você é livre também para decidir não pecar. Que doideira é essa, pastor? Agora minha cabeça bugou. Como é que eu não vou pecar? Querido, a palavra diz que nós estamos enxertados em Cristo e dele não provém pecado. Então, se nós estamos nele, santificando a nossa vida, por isso que Paulo nas cartas, quando ele vai escrever, ele diz, a carta que eu escrevo aos santos, ou seja, santo é aquele que foi santificado, e nós não fomos santificados pela nossa própria, pelo nosso próprio mérito, mas por uma obra redentora de Cristo na cruz que nos dá essa condição. E como eu recebo essa condição? Pela fé. Como eu recebo? Como eu ando nessa realidade de justificado, de santificado? Pela fé. E por isso nós podemos decidir. Por isso nós podemos decidir. Porque aquele que é capaz, se nós pecarmos, a Bíblia diz lá em 1 João, diz assim que se nós pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado e nos colocar novamente no plano original. Deus, Ele não está enxergando você, sabe, numa condição somente de pecado, numa condição somente que precisa coisas mudar, porque isso aí é um convencimento do Espírito Santo dentro de você, que vai mudar suas atitudes, e você estando cheio do Espírito Santo, querido, a frequência do teu rádio, ela vai estar alinhada com os céus, e você vai ter capacidade de identificar. O Espírito Santo não é o seu acusador, Ele não está te acusando. Tem gente que fala, não, o Espírito Santo está me acusando. Não, não, querido. Ele é quem convence. Ele é quem está te convencendo, te mostrando, olha, realmente será que você precisa disso? Não beba, irmão, porque você está triste. Ah, eu estou triste, eu vou afundar minha vida nessa cerveja aqui, nesse vinho, no que for tirar você do senso, do equilíbrio. A sua fonte é Jesus. Diga assim, a minha fonte é o Senhor. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Tem gente que fala assim, ah, mas eu estou falando isso com muito temor e com muito amor a vocês, porque nós estamos falando sobre, eu quero dar ênfase ao estar cheio do Espírito Santo, mas como existe essa janela aberta, nós precisamos concluir ela. Tem pessoas que às vezes falam assim, ah, eu não consigo almoçar sem tomar uma cerveja. O problema, querido, não é às vezes você não almoçar, se não tomar uma cerveja. Quando não tiver a cerveja, você vai estar feliz na mesma? Quando não tiver um vinho na mesa, você vai estar feliz na mesma? Essa fonte de contentamento se chama Jesus. Essa fonte de contentamento se chama Cristo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode tomar, que você não pode beber, que você... Porque, irmãos, você é livre em Cristo para fazer aquilo que você entende, que não está ferindo o Espírito Santo que está dentro de você. Mas a partir do momento em que eu anulo o Espírito Santo e começo a buscar a fonte de prazer, e eu estou usando a bebida, entenda, você pode abrir um leque aqui para dinheiro, pode abrir um leque aqui para outras coisas que são prazerosas dessa vida, são lícitas nessa vida. Que é uma coisa que está mais matando as pessoas hoje é o quê? Rede social. Por quê? Está elevando as pessoas a um lugar de comparação. E a comparação ela é tão perigosa porque ela vai te levar a um lugar de frustração, ela vai te levar a um lugar de orgulho. Aí a pessoa posta uma foto lá, posta um vídeo, poxa, não teve a quantidade de like que eu esperava que ia ter, não teve a quantidade de visualização que eu queria que tivesse, eu sou um fracasso mesmo. Aí você começa a acreditar que aquela realidade virtual se torna a sua realidade real, anulando a obra de Cristo na sua vida, que você foi comprado com o sangue de Jesus, que não há nada de mais precioso que vá suprir isso na sua vida, a não ser a obra do Espírito Santo dentro de você. Não estamos colocando a nossa fonte de prazer na aprovação de homens, queridos. Pessoas saem da igreja, saem de lugares porque elas estão buscando simplesmente aprovação de homens, reconhecimento de homens. Eu não quero ser reconhecido, ainda que o reconhecimento seja um reflexo, ok, de uma vida com Deus. Isso inevitavelmente vai acontecer, porque a palavra diz que você não pode esconder uma candeia embaixo da sua cama, você não vai acender uma luz para essa luz ficar escondida. Jesus, ele disse, brilhe a vossa luz ao mundo, vocês precisam brilhar, vocês são a luz do mundo. Então Jesus não está querendo que nós vivamos somente num lugar de anonimato, mas existe a possibilidade dessa obra sendo feita em nós, isso vai se tornar expressivo, mas essa expressividade não pode ser a minha fonte de contentamento. A minha fonte de contentamento tem que ser Jesus. E andar cheio do Espírito Santo vai nos fazer ter essa sensibilidade. E ele diz, deixem-se encher pelo Espírito. E nós estamos inseridos em uma nova realidade. Talvez é a primeira vez que muitos aqui estão ouvindo sobre isso. Mas uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, nunca será um fardo para você entregar a vida a Cristo. Nunca será um fardo para você reconhecer publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque ao fazer isso, você automaticamente está entrando em uma nova realidade de vida, em uma nova dimensão. Você está entrando numa dimensão espiritual, aonde te dá bênçãos espirituais, te coloca assentado em lugares espirituais juntamente com o Senhor, e vai te trazer, ainda que fazendo coisas naturais, resultados sobrenaturais. Porque a unção, ela vai fazer por você, querido, em um dia, o que você gastaria um mês para poder fazer. Se você fizer debaixo da unção do Espírito Santo, em um dia, Deus é capaz de fazer aquilo que você gastaria talvez um mês para poder fazer. E por que é interessante e é necessário conhecer essa nova realidade? Por quê? Porque Deus, ele criou tudo pela palavra. Então, eu sou, como assim nós falamos, tudo o que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós não somos baseados no que as pessoas estão achando que nós somos. Nós não somos baseados no que a nossa família diz que nós somos. Mas nós somos baseados no que a palavra de Deus diz que somos. Talvez você teve uma realidade na sua família, sabe, algo. Eu tive esse exemplo dentro da minha casa. O meu pai, os meus tios, todos da parte do meu pai, só foram felizes no segundo casamento. E no dia que eu fui me casar, uma sugestão, sabe, o diabo não vai aparecer para você com um chifrinho na mão na madrugada quando você for beber água, não, irmão. É com pensamentos, é com sugestões, é querendo manipular suas ideias, como se fosse um pensamento seu, algo corriqueiro. E no dia que eu fui me casar, veio uma sugestão na minha mente assim, você vai ser o próximo a se separar. Eu falei assim, não, acabou aqui. Daqui para frente é uma nova história, é uma nova realidade, é uma nova vida, é um novo começo. Eu estou guardado em Deus e em mim, isso não vai acontecer não. Sabe por quê? Você não precisa ter medo de maldição hereditária, querido. Isso aí, Cristo se tornou maldito na cruz por nós e ele levou a maldição que era algo que estava sendo jogada sobre nós. Cristo disse assim, joga em mim que eu resolvo o problema, eu pago a conta de uma vez por todas e você em mim é livre da maldição, em mim você é livre da morte, em mim você é livre do medo, em mim você é livre da ansiedade, em mim você é livre da tristeza, em mim você é livre, em mim você é livre. Sem ele nós estamos sujeitos a tudo isso, mas ele em nós nos dá esse acesso. Ele em nós, nós nele, vamos dizer melhor assim, quando estamos enxertados nele, ele nos dá esse lugar de propriedade. Nós passamos a ser propriedade dele. Então aí não tem esse papo. Não, que maldição hereditária. Minha avó tinha diabetes, meu tio tinha diabetes. Vai passando, enquanto você for aceitando, vai passando. Mas a partir do momento que eu entendo assim, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, e ela diz que eu sou curado em Jesus, ela diz que em Jesus eu sou livre da maldição, ela diz que em Jesus eu sou liberto, ela diz que em Jesus eu sou próspero, ela diz que em Jesus eu posso todas as coisas, ela diz que em Jesus eu sou rico, ela diz que em Jesus eu tenho necessidades supridas, ela diz que em Jesus, em Jesus, em Jesus. Amém ou é de mim?
Amém.
Glória a Deus. Então quando isso entrar na nossa cabeça, querido, que em Cristo você pode todas as coisas, nada vai poder parar você. O dia que entrar na sua cabeça que um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, não existe impossibilidades para você. Por quê? Porque é uma convicção que chega no teu espírito. Não dá para explicar naturalmente, você não consegue explicar porque eu sei. Como você sabe? Eu sei porque sei. O irmão Reagan, ele diz... Não negligencie o testemunho interior. Existe o seu homem interior no Espírito e está falando. Então nós precisamos crer no que Deus estabeleceu sobre o nosso respeito. Abre aí comigo em Efésios, volte aí algumas páginas da sua Bíblia, se você está com a Bíblia em papel, se está no digital, enfim, se não trouxe, tem aqui, não vai ficar sem ler. Efésios capítulo 1, verso 9. Perdão, 7. Ele diz assim: nele, está se referindo a Jesus, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E Deus não só fez isso, no verso 9 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora o verso 13, ele diz assim: quando vocês ouviram, diga, eu estou ouvindo. Diga mais uma vez aí, eu estou ouvindo. Aleluia. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aleluia! Olha que interessante, que trabalho difícil que foi esse, hein? Para nós entrarmos nesse lugar em Deus, olha que dificuldade que foi. Duas coisas: ouvir e crer. Difícil, né? Ouvir e crer, porque é o que ele diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Hoje essa palavra está sendo liberada aqui. Hoje essa palavra, o evangelho, ele está sendo pregado aqui. Você está ouvindo agora. Como eu disse a vocês a respeito da questão das crianças, né? Toda ação gera uma reação, e nós somos muito rápidos às vezes em reagir. E Deus, ele está hoje com a expectativa de que nós vamos reagir àquilo que nós estamos fazendo aqui. Se você está ouvindo, você vai colocar fé diante do que você está ouvindo, e você vai começar a se enxergar, não numa perspectiva, num óculos natural, mas uma perspectiva de um óculos espiritual, se enxergando como Deus te enxerga, falando o que Deus fala ao seu respeito, pensando o que Deus pensa ao seu respeito, agindo da maneira como Deus quer que você aja dentro do plano dele. Não agindo como insensato, como um negligente, mas o quê? Existe algo que Deus está fazendo em mim, e Deus tem uma expectativa de resposta da nossa parte. Ouvir e crer. Deus, ele é tão perfeito, irmãos. Deus, ele é tão bom, que ele nos dá, sabe, de graça, dizendo assim: olha, é seu, você vai ouvir, vai crer, porque você creu na palavra, você está escondido em mim, e você está selado, nos selou com o seu Espírito. O selo, ele serve para quê? Para validar algo. Se você pegar um documento, um pedaço de papel, só assim à toa, leva lá uma cópia de um documento qualquer que você precise renovar, se não tiver selado, se não tiver com aquela autenticação, vamos dizer assim, Vai dizer assim, pode voltar para trás. Mas está aqui, está dizendo, está todos os dados. Minha senhora, quem já foi no CEF aqui? Minha senhora. Minha senhora, a senhora não está entendendo, já está feito. Senhora, está aqui o papel. Não, não, a certidão não está autenticada, não vale. Você pode voltar para trás. Mas quando você chega lá com o documento, você chega até mais confiante. Está feito. Estou com o meu documento. Está válido. Está com o selo aqui. Aí você entrega, ela fala assim, tudo bem, você tem acesso. Pode passar porque tem o selo, está ok. Está feito. Aí Deus, ele nos pega numa condição de pecado, ele nos lava, ele nos limpa, ele nos coloca em uma condição como uma folha em branco, e ele pega essa folha em branco e ele vai e coloca o selo do Espírito Santo, dizendo assim, está validado, pode ir, tem o meu aval. Ele disse, em meu nome vocês vão, em meu nome vocês vão curar, em meu nome vocês vão fazer, em meu nome vocês vão tocar, em meu nome vocês vão se mover, eu estou dando validação para vocês. É isso. Aí tem crente que se converte, já tem o selo, está com tudo e está com medo. Cheio do Espírito Santo, você não vai ter medo, porque Ele te dá ousadia. A palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Lá em 1 Tessalonicenses, Ele diz que Deus nos deu um espírito de amor, ousadia e equilíbrio. Em outras versões tem domínio próprio. Olha que bênção. Você não é desequilibrado, você tem domínio próprio. Diga assim, eu vou desenvolver meu autocontrole. Eu vou andar evidenciando o fruto do Espírito. Tem gente que faz quase que o fruto apodrece, né? Mas nosso fruto não vai apodrecer, não. Ele vai se tornar cada dia melhor. Cada dia melhor. Cada dia mais parecido com Jesus. Porque nós somos chamados para viver de forma sobrenatural. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nossa realidade ela muda. Nós não estamos mais sobre o domínio das trevas. Nós não estamos mais sobre os rudimentos do que o mundo está falando. Mas Deus nos convida. Deus nos convida a viver de forma sobrenatural, e eu queria que você abrisse aí em 1 Coríntios, perdão. Primeiro Coríntios capítulo 2. Verso 6. Paulo está ministrando e ele fala assim, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, com o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Para a glória de quem? Gente, vocês estão aqui? Vocês estão lendo junto comigo? Para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Preste atenção. Às vezes tem cristãos que eles ainda vivem nessa realidade, desse pensamento, e gostam de usar isso como um jargão. Virou mais um jargão evangeliquez do que propriamente uma verdade. Por quê? A palavra está dizendo, e Paulo está dizendo aqui, olha, eu não estou falando para vocês aqui de uma sabedoria natural. Eu não estou falando aqui para vocês de uma ciência humana. O que eu estou falando aqui para vocês é uma sabedoria espiritual. Ela não é natural do homem, ela é de Deus, é a sabedoria de Deus. Aí tem alguns cristãos que eles ficam no versículo 7 que diz, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, com o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Aí as pessoas ficam, não, o que Deus tem para fazer? É mistério, varão. É mistério, querido. É o mistério de Jeová. Não, não, não é mistério mais, porque a palavra já nos foi revelada. Já não é mistério mais. Como nós lemos lá em Efésios, o mistério da sua vontade já foi revelado em nós. Uau! Pensa, gente, Davi talvez queria viver nesse tempo que a gente vive hoje. Aí tem uns cabeção que fala assim para mim, ô pastor, devia ser massa, hein, viver no tempo de Noé. Imagina, ver as coisas acontecendo, vivendo no tempo de Moisés, ver o mar abrindo no meio. Eu falo, ô cabeção, imagina eles vivendo no nosso tempo, que é Deus Todo-Poderoso morando dentro deles. Porque naquele tempo, se você não sabe, na dispensação da lei, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas, era uma unção que vinha sobre, habilitava reis, profetas, sacerdotes, para a execução de algumas tarefas que Deus precisava fazer. Para tempos específicos, Deus chamava, e por um tempo, por isso que esses homens lá no Antigo Testamento, eles precisavam, Deus, me prova, meu Deus, se é o Senhor falando comigo, essa sarça tem que pegar fogo, se é o Senhor falando comigo, esse negócio aqui tem que... Sabe, aparece aí na nuvem, irmãos, Ele morando em você, existe o testemunho interior, que é o Espírito Santo falando diretamente com o seu espírito, é Deus falando diretamente com você, você e Deus sendo uma coisa só, e acabou, é tudo misturado. A gente vive numa realidade maior, diferente, eu não estou subestimando eles, glória a Deus por isso, e foram extremamente necessários, e são exemplos para nós, porque estão muito melhor que nós, em alguns aspectos. Porque eu tenho a certeza que se Moisés tivesse Deus morando dentro dele, meu irmão, ele já tinha feito muito mais coisas do que ele fez. Eu tenho a certeza que se Davi, irmãos, ele ficou indignado que ele está construindo um templo, uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, não, peraí, eu moro dentro de um palácio e a glória de Deus está numa tenda? Não, vamos construir algum lugar para colocar a Arca da Aliança, porque ela não pode ficar em qualquer lugar. Aí Deus fala assim, não, eu não vou habitar mais dentro de uma caixa de madeira revestida de ouro, mas eu vou descer, vou pagar esse preço e eles vão ser o meu tabernáculo, eles vão ser o lugar da minha habitação, eles vão ser o lugar onde eu vou morar. Sabe o que é o Espírito Santo morando dentro de você, irmão? No mínimo dois glória a Deus e aleluia tinha que ter aqui, pelo amor de Deus. É isso, vamos lá. É a realidade da palavra, irmãos. E a gente está tão acostumado a ouvir isso, que a gente negligencia. Um exemplo bem fresquinho para você, às vezes quando você vai em algum lugar muito bonito, quem chegou aqui em Lisboa pela primeira vez, quando você estava atravessando aqui para a margem certa, aqui é a margem certa, eu falo que aqui não é margem sul, aqui é margem céu, atravessou para cá, irmão, está no céu, é as melhores praias, é ou não é? Tem gente que paga de gatão, não, eu sou de Lisboa, mas você vai na praia onde? Ah, eu vou para a Rábida, eu vou para a Costa da Caparica, eu vou, né? Aceita que dói, sua igreja é onde? Mas o que eu quero trazer desse exemplo? Quando você chegou a primeira vez aqui, vamos dizer os brasileiros, ou até pessoas que são nativos aqui, que possam ter uma primeira experiência em algum outro lugar, mas eu vou dar esse exemplo. Quando chegamos aqui, que vimos a ponte 25 de abril, o Cristo, aquela coisa bonita, era foto para todo lado. Nossa, tira uma foto aí, aí tira foto, aí vai lá, tira uma foto, aí vai em algum lugar diferente, tira foto. Mas quem mora ali, a ponte está aí. Já nem lembra que tem a ponte ali. Mas quem não está nessa realidade, quando chega aqui, uau! Que lugar maravilhoso. Quem já pegou? Muitas das vezes nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós e nós já nos acostumamos com isso. Que nós não damos isso como precioso. E aí nós olhamos não com o devido valor que precisa dar. Ah! Eu fico indignado quando eu vejo alguém assim, vê um novo convertido, afogueado. Aí fala assim, ah, você está assim ainda porque você está no primeiro amor. Como se isso fosse acabar, irmão. Não existe um primeiro e um último, existe um único e verdadeiro amor, que uma vez que você conhece, você precisa permanecer nesse lugar onde esse verdadeiro amor vai te satisfazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo. Não é só no momento do louvor, não é só no momento da adoração, é todos os dias. Aí a gente fica tão acostumado com isso. Acostumei, estou acostumado com o ambiente, estou acostumado. Já não é tão importante assim, mas Deus hoje está nos dando um alerta, dizendo assim, ei, tome por precioso aquilo que eu estou fazendo dentro de você, porque a palavra diz lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que está atuando em nós. Existe algo atuando dentro de você? Ah, mas eu tenho só 20 minutos que eu sou crente, porque eu aceitei Jesus na hora do louvor. Amém, está colhendo junto com a gente. Ah, eu entreguei minha vida para Jesus tem um ano. Glória a Deus, irmão, você está colhendo junto com quem já está aqui há 20 anos. Para Deus, Não existe essa diferença. Ele está buscando filhos que tenham um coração ensinável e moldável, sabe, para que ele possa trabalhar através de nós. Então nós somos chamados para viver de forma sobrenatural. Sobrenatural. Nós fomos cheios do Espírito Santo. E o porquê de andar cheio do Espírito Santo? Ainda me restam alguns minutos. Vocês vão me ouvir ainda? Senão a gente para, ora, chama aqui Maria Clara, que nós vamos dedicar ela hoje. Mas nós fomos chamados e existe um porquê. Por que o Espírito Santo teve que descer? Por que o Espírito Santo teve que vir para morar em nós? Para nos habilitar, irmãos. Para nos capacitar. Existe uma obra que Cristo está fazendo e sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. Se o louvor vier para cá tocar sem a unção, é só barulho. Se nós viermos aqui, às vezes ficar aqui falando, são só palavras ao vento. Se não tiver a cooperação da unção e do Espírito Santo aqui, irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Mas existe uma causa. Diga-se, eu estou aqui por uma causa. Nós estamos aqui por essa causa. E lá em Atos 2, você não precisa, se quiser abrir, houve o dia de Pentecostes, onde houve então essa manifestação. Eles estavam num culto, e pensa que cultão foi esse, porque eles estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente o Espírito Santo vem como, sabe, como um vento sobre eles, e eles começam a falar de forma sobrenatural, começam a falar em outras línguas, e o poder do Espírito Santo, ele vem para nos habilitar para essa missão específica. E há algo que o Espírito Santo faz em nós, que é uma obra dupla dele dentro de nós. E qual é essa operação dupla dentro de nós? É o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. A partir do momento que nós nascemos de novo, esse novo nascimento, ele é uma bênção para nós. E esse novo nascimento, ele só é possível quando? Quando eu reconheço a Cristo como meu único e suficiente Salvador. De que forma eu vou fazer isso? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A minha vida, ela pertence ao Senhor agora. Eu entrego todos os meus dias ao Senhor. Eu não quero mais essa vida que eu tinha antes. Foi ministrado aqui, vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres novos. Existe uma coisa nova que Deus está fazendo no nosso meio, queridos. Existe algo novo que o Senhor está fazendo, e esse novo nascimento do Espírito, quando nós nascemos de novo, sabe, é uma bênção. A água dentro de nós que jorra para a vida eterna, é o que a palavra diz lá em João 4,14. Abre lá comigo, por favor. Quem ama os evangelhos aí? João 4,14. Olha o que Jesus está dizendo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Olha que interessante. O que Deus tem para fazer na nossa vida é algo que vai tocar a vida de outros. Nunca é só para nós. Deus, ele não quer que nós tenhamos uma mentalidade egoísta, mas é entender que a obra que ele está fazendo em mim e em você, irmãos, precisa tocar a sua família, precisa tocar os seus amigos, precisa tocar o seu trabalho, porque dentro de você não é uma cisterna. Deus não falou que ele ia colocar um copo de água dentro de você, mas ele disse que aquele que bebesse da água que eu lhe desse, ia nascer uma fonte de água viva. Aonde a água passa, ela vai trazer vida. Aonde a água passa, ela vai trazer vida. E o batismo no Espírito Santo é o quê? É essa segunda obra do Espírito, que é o quê? É essa experiência que se torna uma bênção para quem? Para nós e para o próximo. Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. É um revestimento de poder. E quando eu entendo isso, que o Espírito Santo, ele veio para me habilitar, Jesus, ele, antes de comissionar os seus discípulos, ele disse assim: olha, vai acontecer tudo isso aqui que eu falei para vocês, mas antes vocês vão para Jerusalém, vão ficar lá até serem revestidos de poder. No momento em que vocês forem revestidos de poder, vocês vão estar habilitados para poder fazer o que eu chamei vocês para fazer. E é isso que o Espírito Santo faz. Então, por que que eu preciso andar sempre cheio do Espírito Santo? Para que essa sensibilidade, irmãos, ela não seja negligenciada. Para que eu não ande acostumado com a ponte 25 de abril e esqueça da beleza. Para que eu não ande acostumado demais com o culto, achando que todo domingo vai ser igual, achando que todo domingo é a mesma coisa, achando que toda sala de oração é a mesma coisa. Quanto que Deus está dizendo assim: eu estou fazendo algo novo. E aí é dentro da expectativa que você coloca para Deus, irmãos, É dentro da expectativa que você trabalha. Deus vai trabalhar de acordo com a sua expectativa. Eu gosto de dar matéria-prima para Deus trabalhar. Como assim, pastor? Que doideira é essa? Porque Efésios 3:20 eu acabei de citar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, peraí, se eu estou pensando algo grande, peraí, Deus, eu estou dando muito trabalho para o Senhor vai ter que fazer algo ainda além daquilo que eu estou pensando que o Senhor vai fazer. Se eu estou pensando que Deus vai fazer algo grande, Deus está pensando em fazer algo ainda maior. Porque Ele não pode mentir, a palavra dEle está aqui. Nos dando a validade, dizendo assim, olha... Aí tem gente que pensa, não, fulano está sendo soberbo agora. Está falando que... Não. Irmãos, a fé ela tem uma ação correspondente. Deus falou com Josué o quê? Onde você for, Josué, onde você colocar a planta do teu pé... Eu estarei contigo, eu te darei. Se Josué ficasse parado, Deus ia ficar parado com ele, sim ou não? Se Josué desse um passo para a direita, Deus dava um passo para a direita com ele. Se desse para a esquerda, dava igual. Então a nossa ação vai determinar uma reação da parte de Deus. Porque nós ouvimos, cremos. Agora o que eu preciso fazer? Agir. A mulher que padecia, a gente tem hábito de falar, né? A mulher do fluxo de sangue. Não, ela foi curada. Ela sofria do fluxo de sangue. E o que, que a palavra diz que ela fazia? Ela ouviu falar da fama de Jesus. Jesus, lá em Hebreus, está dizendo que Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra, Ele é a expressão exata de Deus. Então, ela ouviu falar a palavra e ela creu na palavra e ela começou a agir de acordo com o que ela ouviu e com o que estava no coração dela. E ela agiu de que forma? O texto vai dizer assim que ela falou consigo mesma. Ela começou a construir a via de acesso para ela receber o milagre. Como? Se eu tão somente tocar nas vestes deles, eu vou ser curada. Aí imagina ela andando, porque ela estava sangrando, podia andar no meio de todo mundo, e ela indo no meio da multidão, andando, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Aí ela ia se aproximando, oh, aleluia. Aí ela ia chegando, cada vez aquela convicção ia ficando mais perto dela, mais forte dentro dela, mais intenso nela. Ela vai e toca na veste de Jesus. Tum. Jesus para no meio da multidão. Espera aí, alguém me tocou. Os discípulos... Eles eram todos novos, vocês pensam que Jesus era um velhinho, né? Não, irmão, Jesus tinha 30 anos. 30 anos Jesus tinha quando começou o ministério dele. Aí para pensar, Jesus chamou os discípulos, a maioria dos discípulos, eu acredito que o único que era de maior era Pedro, que já era casado. O resto era tudo novo. Aí imagina os meninos que não estão conectados com o que está acontecendo, que estão acostumados com a presença. Eles falam assim, peraí, mestre. O tanto de gente que está aqui, o Senhor falar que alguém tocou em você, tem alguma coisa de errado. Aí diz assim, não, de mim saiu virtude. Quando ela me tocou, de mim saiu virtude. Oh, irmãos, não fique acostumado demais a andar ao lado do mestre e não ter a capacidade de sugar tudo que ele tem para você. Eu não quero nada que é seu, mas o que Deus tem para mim, eu quero tudo. Aí essa mulher, ela começou a criar... Ela disse, eu vou tocar. A Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. Jesus não falou para ela, mulher, agora tu vai ter que passar no processo aí. Vai demorar um pouquinho aí para a cura chegar, mas vai crendo. Vamos ver se é da vontade do meu pai que você seja curada. A palavra diz em Atos 10:38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. Ele andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando todos aqueles que eram oprimidos pelo diabo. Jesus falou o que com os discípulos? Eu só estou fazendo o que eu vejo meu Pai fazer. Então Deus não está com uma barreira diante de você. Talvez você chegou aqui com um sintoma de alguma enfermidade, eu quero dizer que existe cura disponível para você nessa manhã. Talvez você chegou aqui com a porta das... possibilidades fechadas para você em áreas, em acesso a pessoas que talvez você precisa ter. Eu oro para que o Senhor te dê esse acesso, porque a unção ela despedaça o jugo. Andar cheio do Espírito Santo é um andar de favor. Tem gente que anda comigo e fica em choque com a minha vida, fala assim, não é possível, pastor, desculpa a expressão, mas lá no, Lá no Brasil, tem essa expressão aqui também. Fulano nasceu com o cu virado para a lua. É assim ou não é? Já ouviu essa expressão? Fica em choque, não, irmão, porque você fala isso. A gente fala de forma, não estou dizendo de forma literal, hein? Porque a dar sentido de que a pessoa tem sorte. Mas nunca é sorte, irmãos. É o favor do alto que está sobre a nossa vida. A unção, ela te dá acesso. Debaixo da unção do Espírito Santo, Deus já me deu acesso a pessoas, a lugares que eu, por mim mesmo, sozinho, eu não ia ter a capacidade. Aí as coisas começam a acontecer, aí as pessoas falam assim, não, Deus tem preferido, Ele não tem preferido não, querido. Ele tem favor para os filhos, e os filhos recebem pela fé. E é pela fé que a gente anda, é pela fé que a gente se move, é pela fé que a gente recebe, é pela fé que se manifesta. Não tem como. Aí as pessoas ficam assim, não, eu queria chegar no nível de fulano. Eu comprei um carro zero, irmãos, no meio da pandemia, sem ter um recibo de vencimento para poder mostrar. O cara também riu. Quando eu cheguei lá, um dia eu estava pregando, eu estava andando a pé, 2 anos já andando a pé. E eu pregando que Deus é bom e o favor dele. Aí um dia eu estou pregando e estava pregando literalmente sobre essa mulher do fluxo de sangue. Aí eu desci da plataforma assim, quando eu cheguei na Dani, que o culto acabou, eu falei assim, amanhã nós vamos lá comprar o nosso carro. Aí ela falou comigo assim, tá bom. Cheguei lá no camarada, no stand, na concessionária, né? Tudo bem e tal, não sei o quê. Aí mostrei a Dani o modelo, ela falou, não, amor, gostei, esse aqui e tal, não sei o quê. Aí falei com o rapaz, falei, olha, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu falei, olha, eu vim aqui porque eu queria comprar um carro e tal, com confiança. Ele falou assim, bom, então vamos aqui para os documentos, você tem como me passar os recibos de vencimento, alguma coisa? Eu falei assim, olha, eu não tenho nada. Ele falou assim, mas quanto que você quer dar de entrada? Eu falei, nada. Ele falou assim, estás a brincar comigo, pá? Eu falei assim, não, estou falando sério, mas faz o seguinte, faz o que você pode fazer, o resto deixa comigo. Aí ele falou assim, ó, Arthur, é o seguinte, eu vou submeter esses papéis aqui, mas não posso garantir que vai ser aprovado. Eu falei assim, não, já foi aprovado, já. Ele deve ter pensado assim, esse rapaz está maluco. Passaram-se uma semana, ele manda mensagem para mim. Ah, atenção, o modelo do carro que a Dani tinha visto, ela quis a cor mais cara e todos os extras lá. E ele falou assim, você não tem entrada, você não tem como comprovar os seus rendimentos agora e você ainda está querendo o carro que tem a cor mais cara e que é o completo ainda. Eu falei, é isso mesmo. Você não está ouvindo errado não, você está ouvindo certo. Aí ele falou assim para mim, então tá bem, vou fazer. Aí ele, mas eu só tenho o carro para outubro. Isso era em junho, final de junho. Ele falou, só tenho o carro para entregar em outubro. Mesmo você tendo dinheiro aqui na mão agora para comprar, eu não tinha. Eu falei, né, amigo, então cancela o negócio. Olha só, minha ousadia. Eu não tinha nem para comprar o carro no dia seguinte, se tivesse. Mas eu fui tão ousado que eu falei assim, não, então se não tem carro agora para mês que vem, eu não quero. Ele falou assim, deixa até que eu vou tratar disso para ti. Aí ele me liga. Pá, olha só, consegui um carro aqui para você, e é na cor que você quer e tal, mas ainda precisa da aprovação do banco. Eu falei, não, eu estou crendo, já apareceu o carro, já não tinha, agora já tem, até o carro já tem, já está com 50% do caminho andado. Ele foi e me liga, passado mais uns dias, ele liga assim para mim, olha só, és mesmo um rapaz de muita sorte. Aí eu falei assim, então me conte mais. Ele falou, o banco aprovou. Só que tem um porém, esse carro que apareceu é daqueles carros que ficava no stand para as pessoas fazerem o test drive. Ele falou, como o carro não está 100% 000, tem alguns quilômetros, eu vou ter que te fazer um desconto. Só que o carro vai sair para você a preço do carro básico, mas é o carro completo, porque eu já emiti a fatura e aí já está tudo encaminhado para que você tenha o carro. Passa aqui dia tal para poder assinar e pegar a chave. Pois eu fiz exatamente isso. Aí eu comecei a gritar dentro de casa. Eu falei, diabo, cadê você falando que não ia dar certo? Eu não estou te ouvindo, fala mais alto. A Dani assim, você está maluco. Eu falando, não, maluco estava ele de falar na minha cabeça que o que Deus determinou sobre a minha vida não ia acontecer. Agora entenda algo, querido. Não é barganha com o Senhor. É você receber pela fé e você crer que o que Deus estabeleceu na palavra deu certo. Não é porque eu falei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu quero um carro, eu quero um carro. Não. Deu certo porque eu falei: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, e nesse momento o carro está sendo a minha necessidade, e eu dei o meu passo de fé, e eu sei que o Senhor vai cumprir. E assim foi. Voltou eu e a Cremosa andando lá, passando a ponte Vasco da Gama. Oh, bonito! Carro zero, ar-condicionado estralando. Eu falei assim: eita, Deus bom, não vou ficar o verão a pé, não vou mais, eu vou poder andar de carro para lá e para cá. E tá aí, ó, para servir a obra, para servir a igreja, para a glória de Deus. Entenda, irmãos. Busque a satisfação da sua vida em Deus. Busque a satisfação da sua vida em Deus. Um testemunho que aconteceu hoje aqui. Nós estávamos aqui, nem comentei com o pessoal do louvor, que nem teve tempo. A gente estava orando aqui. E por inspiração falando: Senhor, nós estamos aqui de forma voluntária, enquanto nós estamos cuidando do que é do teu interesse, o Senhor vai cuidar do que é do nosso interesse. E as últimas duas noites nós passamos assim, uma noite meio complicada com o Mateu, com algumas cólicas e tudo, e ele não estava conseguindo esvaziar o intestino dele de uma forma eficaz, pois na hora que nós acabamos de orar aqui, eu pego meu telefone, tinha uma mensagem da Dani, falou assim: amor, ele conseguiu, hoje ele conseguiu liberar, ele está muito mais tranquilo, está calmo e as coisas estão fluindo. Eu falei: está a funcionar, não existe pequeno milagre, grande milagre, milagre é milagre. Ai, Deus fez um milagre tão pequeno. Não é pequeno não, irmão, se foi milagre, é milagre. Seja uma gripe que Deus possa te curar, ou seja um câncer, é milagre. Amém? Você pode ficar sobre os seus pés. Hoje eu vou obedecer o tempo. Eita, Deus bom. Queria chamar o Ministério de Música aí para.
Nos vemos no próximo podcast. Até já.